alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes! O Outubro Rosa passou a integrar oficialmente o calendário de Mato Grosso do Sul com a criação da Lei Estadual 4.541, de 2014, de autoria do deputado estadual Zé Teixeira, com coautoria da deputada Mara Caseiro e da ex-deputada Dione Hashioka. Neste mês, em que as ações do Outubro Rosa ganham mais destaque, nós vamos conversar com o médico mastologista Vitor Rocha, que acabou de realizar uma palestra aqui na Alemes sobre este tema, a convite da deputada Mara Caseiro. Ele falou sobre a importância do cuidado preventivo, do papel da informação na luta contra o câncer, dos sintomas e também dos novos tratamentos. Dr. Vitor, que além de atuar na área da saúde em Campo Grande, exerce o mandato também de vereador. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui.
Muito obrigado, Lilian. A gente está à disposição sempre.
Dr. Vitor, então a gente está falando sobre esse tema, que é o câncer de mama, que é o que mais acomete mulheres no Brasil. Quais que são aí os principais cuidados que as mulheres devem ter para estar saudável e a partir de que idade que começam a se preocupar com o diagnóstico, doutor?
A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda 4 cuidados principais. Desde a adolescência, o autoexame mensal, feito pela própria paciente. Então, desde a adolescência. O exame clínico, uma vez por ano, feito pelo médico. Se possível, o mastologista, ou ginecologista, ou clínico, ou a própria enfermeira ou enfermeira da sua unidade de saúde. É um profissional de saúde fazendo exame clínico anualmente, também desde a adolescência. A mamografia anual, a partir dos 40 anos. E viva uma vida saudável, praticando aí atividade física regular e uma alimentação adequada.
Fatores de riscos, assim, que a gente inclui, tem outros fatores, além da gente ter que ter uma vida saudável, alimentação adequada?
Os principais fatores de risco para o câncer de mama, o principal fator de risco para o câncer de mama é o fato de ser mulher. A incidência é 100 vezes maior nas mulheres do que nos homens. Então é importante a gente orientar que todas as mulheres precisam se preocupar com câncer de mama. Mas história familiar de câncer de mama, então mãe ou irmã com câncer de mama antes dos 50 anos, ou seja, na pré-menopausa, paciente com parente de primeiro grau com câncer de mama masculino, mãe ou irmã com câncer de mama, com câncer de ovário em qualquer idade, em parente de primeiro grau. Então, câncer de mama antes dos 50, em parente de primeiro grau, câncer de mama masculino em parente de primeiro grau, câncer de ovário em qualquer idade em parente de primeiro grau, mutação genética, principalmente do gene BRCA1 ou BRCA2, também confere um risco aumentado. E se a paciente já fez uma biópsia e deu uma hiperplasia com atipias ou carcinoma em situ da mama, são lesões que aumentam e muito o risco de câncer de mama.
E doutor, o senhor falou da mamografia, né, como o principal exame a partir dos 40 anos. Existem outros exames que também podem ser feitos, que vão chegar no Sistema Único de Saúde. O senhor citou nessa palestra que o senhor acabou de dar sobre o mapeamento genético. É uma possibilidade mesmo das mulheres terem acesso a esse exame?
A Casa Rosa vai disponibilizar o teste genético para as mulheres que tenham indicação. Então elas vão passar por uma consulta. E quem são as mulheres com indicação de teste genético? São basicamente aquelas mulheres com câncer de mama abaixo dos 50 anos. Então aquela diagnosticada, que se ela tiver uma mutação genética, a gente precisa fazer propor inclusive medidas preventivas ou redutoras de risco, por exemplo, a retirada dos ovários, que a gente chama de salpingoforectomia, retirada dos ovários e nas trompas, que reduz o risco em 50% do câncer de mama. A gente também pode indicar a retirada das glândulas mamárias e a reconstrução com prótese, aquela cirurgia que a Angelina Jolie fez, retirada do recheio das mamas e a colocação de próteses, que reduz o risco em 90% do câncer de mama, e o uso de tamoxifeno ou inibidor de aromatase, que são medicações que a gente usa para tratamento do câncer de mama e que também podem reduzir o risco futuro de câncer de mama para essas mulheres. Então o teste genético, ele entra aí como um aliado para eu identificar aquelas mulheres de alto risco, onde uma medida preventiva ou redutora de risco teria o benefício.
Quais que são os principais tipos de câncer de mama?
O câncer de mama mais comum é o carcinoma ductal invasivo, que hoje tem uma nova nomenclatura, que é o câncer de mama, carcinoma invasivo de mama do tipo não especial. Esse representa a maior incidência do câncer de mama, é esse tipo de câncer, que é o antigo ductal. Depois vem o lobular, depois vem os tipos especiais. Mas o ductal é o que prevalece em todos os serviços, inclusive na Casa Rosa.
E o tratamento, doutor? Como que é o tratamento? É importante o diagnóstico precoce para que esse tratamento tenha sucesso?
O diagnóstico precoce salva vidas. Quando a gente faz diagnóstico de tumores abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são maiores do que 95%. Quanto mais tardio o diagnóstico, maior é a complexidade do tratamento. O tratamento envolve cirurgia, indicada em tumores iniciais, como tratamento inicial. Então, se eu descubro um tumor pequeno, a gente propõe uma cirurgia conservando a mama, conservando a axila, que a gente chama de biópsia do linfonodo sentinela, que na hora da cirurgia, com a congelação, o patologista vai na sala, se tiver o linfonodo sentinela livre, eu não preciso esvaziar a axila. Com isso, eu diminuo o risco de inchaço do braço, que é o linfedema, limitação funcional. Então, o paciente pode ter um inchaço do braço e com essa técnica, eu reduzo, a técnica da biópsia do linfonodo sentinela, eu reduzo esse risco de complicações, de lesões de nervo, e também de veias importantes que ficam aqui na axila, que é a veia axilar. Então é importante a gente falar sobre tratamento cirúrgico. Tumor inicial, então a gente começa com cirurgia. Se é o tumor um pouquinho maior, às vezes a gente precisa lançar mão da quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes do tratamento cirúrgico definitivo. Então a gente começa com a quimio para reduzir o tamanho do tumor e depois a gente faz a cirurgia, seja a cirurgia conservadora ou a mastectomia, também com abordagem axilar. E em alguns casos, quando a gente faz cirurgia conservadora, a gente faz a radioterapia da mama complementar para reduzir o risco de recidiva local e reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. E quando a gente, todas as vezes que a gente tem um diagnóstico de câncer de mama, a gente dosa, a gente faz exame chamado imunohistoquímica. Do próprio tumor, a gente dosa o receptor de hormônio e se tiver receptor hormonal positivo, que é receptor de estrogênio e progesterona, se eles forem positivos, a gente usa uma terapia hormonal. É um comprimidinho durante 5 a 10 anos nos casos de receptores hormonais positivos. E a gente também dosa o HER2, que se for positivo, a gente tem a terapia anti-HER2, que são medicações que a gente aplica na veia de 3 em 3 semanas durante um ano. E, além disso, a gente define, então, cirurgia, a necessidade ou não de quimioterapia. A principal quimioterapia é geralmente feito tratamento endovenoso. Em algumas situações também tem quimioterapia via oral. Então, a gente tem cirurgia, quimioterapia, a terapia-alvo, indicada quando tem o HER2 positivo, a terapia da radioterapia, que complementa o tratamento local, indicado em cirurgia conservadora ou em tumores maiores que 5 centímetros, com axila com 4 ou mais gânglios positivos ou tumores que tenham comprometimento da pele ou parede torácica, mesmo após mastectomia, às vezes a gente precisa retirar a mama e mesmo Sim. assim fazer a complementação da radioterapia em tumores que a gente chama de localmente avançados. E a terapia hormonal, quando eu tenho receptor hormonal positivo, a gente usa o tamoxifeno ou um inibidor de aromatase, letrozol, anastrozol, durante 5 a 10 anos, dependendo de cada caso.
Doutor, no caso também do tratamento do câncer de mama e de outros também, tempo é um fator muito importante. As pacientes têm encontrado esse tratamento também no Sistema Único de Saúde gratuitamente para que possam ser acompanhadas?
Lilian, essa é a pergunta que mais me orgulha de responder essa pergunta. Hoje, eu sou médico voluntário da Casa Rosa. A Associação Beneficente Casa Rosa é uma organização social sem fins lucrativos. Eu sou médico voluntário e estou lá desde o primeiro dia de atendimento. Nós temos uma equipe multiprofissional, onde a gente consulta essa paciente, fazemos os exames de ultrassom. Caso seja necessário fazer uma punção ou uma biópsia, a gente já faz tudo lá na Casa Rosa, de maneira integral, atendimento integral à saúde da mama. Então, a gente consulta e se tiver um diagnóstico de câncer, a gente encaminha essa paciente ou para cirurgia ou para o oncologista para iniciar a quimioterapia e o tratamento oncológico. É um serviço que vai fazer 4 anos, é localizado aqui em Campo Grande, na rua Apetubas, 181. A gente atende 100% pelo Sistema Único de Saúde. Pacientes, elas vêm reguladas pelo SUS e também todo sábado a gente tem um mutirão de demanda espontânea, onde o paciente consulta no período da manhã das 7 da manhã até o meio-dia, Rua Apetubas 181, no bairro Tijuca 2, próximo ao terminal Aero Rancho. Já fizemos em 4 anos mais de 12 mil consultas médicas. Descobrimos lá através da Casa Rosa 230 casos de câncer de mama. Encaminhamos de maneira rápida o diagnóstico e o início do tratamento. Então isso faz toda a diferença quando a gente fala em câncer, porque o câncer não espera. E a Casa Rosa tem cumprido o seu papel e hoje é uma referência para o país. Agora, em outubro, nós tivemos duas novidades. Uma delas é a mamotomia, que é um tipo de biópsia a vácuo, onde a gente introduz uma agulha e a gente retira pedaços de 1 a 2 centímetros por vez. Então, não precisa, diferente da core biópsia, que é a punção por agulha grossa, na core biópsia nós retiramos pedacinhos pequenos do nódulo. Quando a gente faz a mamotomia, vamos imaginar que o nódulo esteja lá dentro, um nódulozinho pequeno, a gente introduz. A gente faz uma limpeza.
Introduz essa cânula, né?
Introduzimos essa cânula. Primeiro a gente faz uma limpeza, uma anestesia no local, tanto na pele, quando a gente vai fazer a incisão, o cortezinho, quanto no local por onde essa agulha vai passar. A gente introduz essa cânula, essa agulha, até chegar no nódulo. E retiramos e disparamos. E aí a gente retira, quando é fácil, a biópsia por agulha grossa, que é a chamada core biópsia, que é a biópsia tradicional, a gente retira pequenos fragmentos. Seriam pedaços menores do que... Seria aproximadamente metade de um grão de feijão. Esse não. Quando a gente faz a mamotomia, a gente retira fragmentos de 2 centímetros cada vez, cada disparo. E eu introduzo uma única vez na pele, coloco essa agulhinha dentro do nódulo e vou fazendo disparo e vou girando e retirando como se fosse um rocambole, vários fragmentos. A gente chega a tirar 20 fragmentos e encaminhamos para a biópsia. A mamotomia é um processo inovador, é uma tecnologia, a introdução
já
de uma tecnologia.
Já tira o nódulo inteiro,
já retira
a maioria das vezes.
E nós deixamos um clipe metálico lá, pequenininho, menor que um grãozinho de arroz cru, porque se der câncer ou carcinoma in situ, a gente agulha depois e fazemos a ampliação da cirurgia, que é chamada quadrantectomia. Então, isso é uma grande inovação no Sistema Único de Saúde.
Tá certo. E, doutor, o aspecto emocional e psicológico também é essencial nesse tratamento. A gente tem casos de quimioterapia, que as mulheres acabam perdendo o cabelo. Esse apoio, o que o senhor pode dizer sobre esse apoio da família também nesses momentos, doutor?
É muito importante a gente falar que o câncer de mama não é o fim. Se a gente faz diagnóstico de tumores pequenos, a chance de cura são maiores do que 95%. A gente está falando de uma doença que a paciente vai tratar aí de 4 a 6 meses, vai ficar curada e vai continuar a sua jornada. Vai atrás de seus sonhos, vai cuidar da sua família. Aqui na palestra nós tivemos a composição de uma mesa, onde a deputada Mara Caseiro fez o seu relato que ela já teve o câncer de mama e que ela superou, e aquele momento foi o momento dela ressignificar a tua vida e continuar a busca dos seus sonhos. E hoje é uma deputada estadual, já foi secretária de Estado, e a gente tem certeza que ela vai estar preparada para alçar voos maiores aí, para ajudar não só o nosso Estado, como também o nosso país. Então, a gente teve outros relatos de mulheres na nossa mesa que também tiveram experiência com o câncer de mama e venceram o câncer, superaram a doença. Então, e para isso a gente precisa do quê? De uma equipe médica, equipe multiprofissional pronta para acolher. Isso a gente tem disponível lá na Casa Rosa, pelo Sistema Único de Saúde. É importante a paciente ter a sua fé no que ela acredita, né? Porque é muito importante ali ela ter aquela esperança que ela vai superar e vai ressignificar. E a família tem um papel fundamental, os amigos, para poder estar ao lado, enquanto essa mulher está passando por um problema que muitas vezes ela pode entrar em depressão, ela pode perder a esperança. Mas o câncer de mama, a nossa luta é justamente para a redução da mortalidade pelo câncer de mama.
Certo. Doutor, a gente acabou falando também, um pouco antes até de começar a entrevista, sobre o câncer de colo de útero, né? Essas cirurgias redutoras de risco, o senhor falou da retirada dos ovários. E o senhor indica a vacinação contra HPV, que está na rede pública também para crianças e para adolescentes, né? O senhor acredita que essa vacina do HPV vai reduzir muito a incidência de colo de útero, que o senhor diz que no futuro a gente não vai ter mais?
Na verdade, o câncer de colo de útero é uma doença de país pobre. Então, país que você tem uma vacinação em massa da sua população, a incidência cai, e cai muito. Por quê? Porque é um câncer causado por um vírus. É um vírus do HPV. E tem alguns subtipos específicos que a vacina disponível pelo SUS e também no sistema privado, a gente consegue proteger essa mulher e também proteger os nossos homens. Porque na vacinação, quando a gente vacina contra o HPV, a gente está vacinando contra o câncer de pênis, gente está vacinando, no caso dos meninos. E no caso das meninas, contra o câncer de colo de útero, contra o câncer de vagina, contra o câncer ali de vulva, que é a parte externa da genitália feminina. Então é importante a gente vacinar. Quando eu vacino contra... Eu também sou ginecologista. E no consultório a gente orienta as mães. Quando a gente indica a vacina contra o HPV, eu não estou estimulando aquelas meninas a iniciarem precocemente a sua sexualidade. Nós estamos fazendo a prevenção de uma doença que já levou a óbito milhares de mulheres, não só no Brasil, como no mundo, e a gente tem a oportunidade de protegê-las. O protocolo é de 11 a 14 anos, dose única, em qualquer posto de saúde pertinho da tua residência, as mulheres têm a oportunidade, os homens, os pais, de levar os seus filhos adolescentes para poder vacinar tanto os meninos quanto as meninas. E na rede privada, as mulheres também têm uma idade aí, passando dos 14, também têm a oportunidade de se vacinar, mas o protocolo do SUS, por enquanto, é de 11 a 14 anos.
É importante, então, reforçar a necessidade da vacinação, que tem caído, infelizmente, a cada ano, e está disponível gratuitamente na rede pública de saúde para adolescentes entre 11 e 14 anos. Dr. Vitor, eu queria agradecer pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Alemes. É sempre um prazer recebê-lo. O senhor ter vindo à Assembleia Legislativa, realizado esta palestra para servidoras e também para o público em geral, alertando sobre a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e de como que acontece o tratamento do câncer de mama. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade. E se eu puder deixar aqui o meu Instagram, drvictor.rocha, drvictor.rocha. Quem quiser tirar alguma dúvida, é só mandar um direct. A gente está à disposição para poder tirar as dúvidas da população. E é um prazer estar aqui na Rádio Assembleia mais uma vez. Deixar um abraço para o nosso presidente, o deputado estadual Gerson Claro, para a deputada Mara Caseira e para todos os servidores aqui da Assembleia Legislativa.
Então ficamos por aqui com o programa Vida Saudável. Você pode acompanhar essa e outras entrevistas no nosso portal www.al.ms.gov.br. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam até aqui e até a próxima.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.